agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Meus irmãos, a paz do Senhor.
Amém.
Que felicidade de poder voltar a esta congregação e poder compartilhar esta bênção tão grande. Parabéns aos irmãos que conseguiram, com esforço, de adquirir o terreno.
Glória a Deus.
Eu fico muito feliz. Conheço instituições religiosas que estão há anos de aluguel e não tem esse presente de Deus. E isso é presente de Deus.
Glória a Deus.
Comprar aqui no bairro. É aqui no bairro, né, Pastor Tony?
Não, é perto da Durinho. Perto da Durinho.
Então, mas é perto, não é?
Mas é perto.
É perto. Né? Comprar aqui perto, mano. Por 110 mil, é milagre. Dois terrenos, 220 mil, é milagre. Eu estou feliz por isso.
Glória a Deus.
Vi esta igreja nascer aqui em Joinville. Vi o esforço do pastor Tony junto com seus obreiros.
Pode sentar.
E hoje, pode sentar, igreja de Deus. E hoje eu tenho a alegria de vir aqui pela primeira vez no ano de 2018 e ter essa satisfação de ouvir essa boa notícia. Amém, irmãos?
Amém.
Agradeço, pastor Tony, pela confiabilidade. Ao evangelista Jean. Como o negócio está andando por aqui?
Glória a Deus.
Jesus é bom, não é, irmão?
Glória.
Jesus é maravilhoso.
Aleluia.
Vamos louvar o Senhor.
Glória a Deus.
Batista prega o arrependimento a Deus. Todo dia anuncia que o Cordeiro virá. Cada um que ele batiza pergunta em seu coração: quando o Cordeiro aparecerá? Muitos duvidam da palavra que João Batista fala, mas ele nunca para, nunca deixa de acreditar. E no momento certo, determinado por Deus, Jesus vai aparecer em seu ministério. Vale a pena insistir no chamado de Deus e nunca, nunca esmurecer de quem duvida de ti. Vai adorando, vai pregando, leve o teu Deus a sério. Na hora exata, Jesus vai aparecer em teu ministério.
Glória a Deus.
Falares, ouvirão a voz do próprio Jesus. Onde pensares, ouvirão os passos do teu Senhor. Onde tua mão tocar, milagres vão acontecer.
Essa é glória!
Isso é mistério.
Glória.
Jesus. de Deus. Eu estou muito feliz. Jesus abençoe essa congregação.
Pesares ouvirão os passos do teu Senhor, onde a tua mão tocar milagres vão acontecer. Isso é mistério. Jesus vai aparecer, Jesus vai aparecer, Jesus vai aparecer. No teu
mistério, no teu mistério, onde
saberão. Jesus passou com você, os frutos do teu ministério, todos haverão de ver, porque é tanto o teu desprezo vai desaparecer, quando em teu ministério.
Jesus aparecer!
Quando Jesus aparecer, o inferno vai querer, quando Jesus aparecer. Jesus aparecer, ele vem pra mostrar o que acontece quando o homem continua a esperar.
Aleluia,
aparecer, se dessa chuva de poder, ele vem pra potenciar, se dessa chuva de milagre, se da glória ao santo, prepare o teu coração.
Se coloque de pé, povo de Deus, para a meditação da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Ora, Atos chamamos de livro, mas se observarmos, ele é uma carta escrita para os irmãos daquela época, pelo Dr. Lucas. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 4 até o versículo 11. Vou pedir para a missionária Tatiana se aproximar para fazer a leitura. Atos, capítulo 1, versículo 4 até o versículo 11. Irei falar algo que Deus colocara no meu coração nesta tarde. Eu digo aos irmãos que pesa sobre mim a tal responsabilidade de trazer a palavra de Deus. Sei que os irmãos estão com os ouvidos atentos a ouvir a voz dele, do nosso mestre. Todos encontraram amém?
Amém.
E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os a seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu, e ele, e esse Jesus que estáis dentre vós, que foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir.
Obrigado, missionária Tatiana. Povo de Deus, pode se assentar, prestando o seu culto a Deus, prestando a sua adoração. Um texto aparentemente muito conhecido, mas se analisarmos, meditamos pouco nele. Um texto que remete-nos a uma meditação. E observamos que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, nos fez uma promessa, mas com alguns critérios de ficar em Jerusalém. Quando esse critério foi dado aos discípulos, foi porque Deus queria derramar do seu Santo Espírito em toda aquela nação. Ora, Jerusalém terreno é a capital de Israel, embora que há uma disputa cerrada entre Israel e palestinos, mas Israel tem por sua capital Jerusalém. E Jesus, ele é sábio. Ele quis começar, pastor Tony, por Jerusalém, a capital espiritual do povo de Deus. Jerusalém é uma cidade que onde a maioria dos discípulos foram chamados. E Deus agora manda o seu filho Jesus para cumprir uma promessa. Mas que promessa é essa? A promessa que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Só que entendemos que o ser humano por si só não era digno, ou não é digno, de experimentar a glória de Deus, de experimentar o gozo da alegria de Deus. Porque o homem pecou, o homem errou, começando pelo Adão. Mas Deus não falha com as suas promessas. Deus, quando promete, ele cumpre na íntegra o que ele fala.
Glória a Deus.
Deus, quando promete, ele não fica falho nas suas colocações. Igreja Ágape, nós, como seres humanos, prometemos e falhamos. Fizemos voto e falhamos. Fizemos várias promessas e falhamos. Deus não falha naquilo que fala. Jesus veio 3 anos pregando a palavra de Deus, anunciando o evangelho da salvação. Arrumou muitos inimigos na área política daquela nação, porque Jesus andava com as pessoas pobres, mas Jesus também andava no meio dos doutores. Mas Jesus olhava para aquelas pessoas que não tinham favorecimento, porque desde então havia corrupção também em Israel. Havia inversão de valores, mas Jesus olhava para aqueles que tinham o coração aberto, pastor Tony, e servir a Deus. Por isso que nesta noite Jesus fala com pessoas que estejam com o coração aberto para servir a Deus em espírito e em verdade. Jesus agora, em sua fase final do seu ministério terreno, Ele começa a dar as últimas instruções. Como as últimas instruções? Ele começa a orientar os discípulos. E mesmo assim, alguns deles estavam pensando que Jesus seria o rei de Israel. Muitos achavam que Jesus seria o presidente daquela nação. Eu vou usar uma linguagem mais popular, mas naquela época era reinado, não regime presidencialista. E agora encaramos que Jesus olha para todos os evangelistas, Jean, e diz: olha, o reino dessa terra não me compete. O reino desta terra não compete a mim, mas sim compete ao tempo. E ele olha para os discípulos que acompanharam ele durante o seu ministério terreno. Olha, há de vir sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo é promessa, meus irmãos. Há de vir sobre vós. Até então não tinha Espírito Santo coletivo. Oh, peraí, pastor Fabiano, Espírito Santo coletivo? Não. Não existe, correto. Mas não havia o derramamento do Espírito Santo. Não havia esta voluntariedade de você, que você fez agora. Glória a Deus. Isso quem faz é o Espírito Santo. É Ele que impulsiona o teu glória a Deus.
Aleluia.
É Ele que impulsiona o teu aleluia.
Aleluia.
É Ele que faz fluir no seu cérebro os mistérios mais divinos, que são conhecidos como popular línguas estranhas. É Ele que impulsiona. Mas até então não era, porque era derramado só sobre os profetas, sacerdotes, juízes. E hoje nós temos, irmãos, tudo e não aproveitamos. Nós temos tudo em nossas mãos, mas não gozamos da alegria de Deus. Por quê? Porque pela nossa dureza do coração. Se eu dar glória a Deus, o que, que o pastor Tony vai achar, hein? Mas se eu falar em língua estranha, o que, que a irmãzinha do lado, será que ela vai dar uma olhada de rabo de zóio para mim assim? Se preocupamos o que o outro vai pensar. Se preocupamos o que a pessoa do nosso lado vai pensar. E muitas das vezes, senhores, deixamos de se preocupar com o que Deus pensa de nós. Há de vir sobre vós o Espírito Santo. E aqui ele discorre o ensinamento, dizendo uma das coisas que eu quero me deter, que é uma responsabilidade da igreja, é ser testemunha de Jesus. Ser-me-eis minhas testemunhas.
Glória a Deus.
Qual é o nosso comportamento na sociedade? Qual é o nosso comportamento lá no banco? Naquela fila quilométrica? Na hora do recebimento de salário? Meu Deus, que fila! Qual é o nosso comportamento no trabalho? Qual é o nosso comportamento na escola? Qual é o nosso comportamento nas ruas dos nossos bairros? Jesus nos garantiu esta frase: ser-me-eis minhas testemunhas. Nós somos luz, pelo menos é para ser. O próprio Jesus, narração escrita pelo evangelista Mateus, ele deixa claro aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo.
Glória a Deus.
Vós sois o sal da terra. Essa terra, meu irmão, esse planeta físico, só não se consumiu, só não foi para água abaixo, como diz assim, porque o povo de Deus está sobre a terra salgando ela. Qual é o nosso comportamento? Qual é a nossa atitude? testemunha de Jesus? Será que somos transformados pela palavra? Ora, Jesus disse: conhecereis a verdade, e esta verdade vos libertará.
Aleluia.
Qual é o nosso comportamento?
Aleluia, Senhor.
Eu estou sendo induzido e acompanhado pelo Espírito Santo de Deus.
Aleluia.
A falar essas falas para os irmãos.
Glória a Deus.
Ser-me-eis, eu vou traduzir, pastor Tony. Ser-me-eis minhas testemunhas em Joinville. Sereis na zona sul, na zona norte, oeste, e quantas regiões existiam aqui dentro da cidade. Ser-me-eis minhas testemunhas em Santa Catarina. Ser-me-eis minhas testemunhas no Brasil, na Argentina e até os confins da terra. Somos testemunhas de Jesus.
Aleluia.
Aleluia.
E para sermos testemunhas dele, é necessário estarmos cheios do Espírito Santo. É necessário estar com a nossa botija cheia de azeite. É necessário ter uma vida plena de oração. É necessário termos uma vida plena em dedicação à obra de Deus.
Glória a Deus, aleluia.
Só teremos vitórias se orarmos. Só teremos vitória se soubermos sermos bem representantes daqueles que nos chamou. E quem te chamou, meu irmão? Foi Ele, o Cristo.
Glória a Deus.
Ele já pagou a tua conta. Ele pagou a tua conta. Mas no passado tu não era nada. Ele pagou a tua conta. Mas pastor Fabiano, eu não era ninguém. Ele pagou as suas misérias na cruz do Calvário. Pastor Fabiano, eu na época eu tinha comportamentos esquisitos. Jesus pagou a tua conta. Ele confiou em você. Ser-me-eis ex-bêbado, ex-drogado, ex-meretriz. Ser-me-eis minhas testemunhas.
Aleluia.
Qual é o nosso comportamento? O povo estava acostumado a estar perto de Jesus. É gostoso, pastor Tony, quando estamos perto de alguém que nos traz alegria.
Glória a Deus.
Evangelista Jean, não é maravilhoso?
Aleluia.
Quando estamos perto de alguém que nos traz edificação. E Jesus era uma alegria para os discípulos. Jesus ensinava. Jesus não era daquele tipo de pessoa egoísta. Estamos no século 21 e me permita-me, senhores, com toda a franquia do meu coração, estamos sendo egoístas. Podemos ver a necessidade do irmão ou da irmã, nós fingimos que não vemos. É perceptível que a sociedade precisa de Deus, e a gente percebe, eu que não tenho visão física, percebo pela voz quando alguém não está bem. E às vezes ignoramos esses sintomas e não falamos daquele que muda o caminho, daquele que muda a história.
Aleluia.
Mas se for perguntar de novela, somos craques. Se for perguntar de programas que não edificam, somos profissionais. Mas falar de Jesus não sabemos. Ser-me-eis minhas testemunhas. Qual é o nosso comportamento? Que eu admiro, senhores, que somos muito bons para criticar. Para julgar, então, nem se imagina. Somos bons demais. Mas de Jesus nós não falamos.
Amém.
Aleluia.
O Espírito Santo hoje chama a nossa responsabilidade. Ouvimos hoje vários louvores que nos chama a atenção para adorar a Deus.
Aleluia.
Para prestar tributos a Deus. Porque Ele é santo, não foi assim? Ele é santo, maravilhoso. Nossa, que coisa bonita. Mas será que isso lá fora, no nosso cotidiano, estamos cumprindo o que cantamos? Porque dentro de uma instituição, irmãos, dentro de uma igreja, nossa, é bonito demais. E lembro os irmãos que na época de Jesus não tinha igreja. Nos primeiros avivamentos que veio, eram dentro de casas. E a igreja de Cristo foi perseguida. Mas veio a promessa. E esta promessa, ela veio a desenrolar. Mas o que me surpreende, eu acho que seria atitude, acho não, tenho certeza, de todos nós, é que se vimos Jesus, se estivéssemos vendo Jesus, pastor, ele subindo do chão, indo ao direção às mansões celestiais, nós acompanharíamos com os nossos olhos.
Glória a Deus.
Aí eu percebo que nesta leitura há um místico e saudade. Jesus vai ao céu, nós não vamos mais tocar nele. Pedro, acredito eu, que é uma conjectura. Nossa, eu traí esse mestre. E agora ele está indo. E aí, dois varões. Ei, quem que vocês estão olhando lá para cima? Ele vai voltar do mesmo jeito.
Aleluia.
Só que esta volta nós não estamos mais esperando. Os nossos pés estão calcados nesta terra. Estamos preocupados, meus irmãos, com exaltação pessoal. Estamos preocupados, é o que os nossos inimigos, que chamamos, pelo menos, classificando o nosso próximo como inimigo. O nosso irmão de plateia, o nosso irmão de palco, que chamamos no modo informal de altar, e que não deixa de ser um altar. Consideramos uns aos outros como inimigos, só porque muitas das vezes tem opiniões divergentes. Estamos deixando de olhar para cima. Qual é a nossa responsabilidade, igreja? Qual é o nosso método? É subir aos céus?
Aleluia.
Será que se Cristo voltasse agora, qual seria a nossa reação? Será que subiríamos? Somos, senhores, repito, testemunhas de Jesus. Quando somos impulsionados pelo Espírito Santo, nós deixamos de lado, muitas das vezes, as palavras que doem.
Aleluia.
Muitas das vezes, deixamos de lado os nossos pontos clínicos de vista para não ferir o nosso irmão. Como podemos amar a Deus que não a presenciamos fisicamente, que não a tocamos, que não conseguimos, pastores, abraçar? Como dissemos, como declaramos que amamos a Ele? Mas o nosso irmão que vemos, que abraçamos, que tocamos, nós não conseguimos olhar na cara. Acreditam, senhores, não era a minha meta trazer esse tema para os irmãos. Mas eu sigo a orientação do Espírito Santo. Qual é a nossa meta? Se amamos a Deus, devemos amar o nosso irmão. E não considerar como inimigos.
Verdade.
E o que mais dói na minha alma, senhores, estou caminhando para a conclusão, porque nem a introdução eu peguei. Agora vamos lá. O que me dói na alma é as músicas da era atual, que eu não consigo chamar de louvor. Deus vai te exaltar perante os inimigos. Tu vai estar na plateia, eu no palco aqui, ó. Irmãos, quem ama não deseja o fracasso do seu inimigo. Quem ama não diz que vai estar na plateia, ou melhor, no palco, e desejando o seu oponente no auditório. Quem ama deseja, pastor Tony, estar junto. Cantando o hino da vitória juntos.
Aleluia.
Ah, aquele que me humilhou, aquele que falou palavras difíceis, que até hoje salga na minha garganta, mas ele está tendo vitória, glória a Deus. Deus é com ele. Porque você também fale, irmãos. Eu também falho, nós pecamos, nós ofendemos também, nós maltratamos também. O Espírito Santo me deixa bem claro aqui nesta noite. E os senhores sabem que eu não tenho esse comportamento que eu vou falar aqui. Quem me conhece sabe disso. Amo esta igreja, porque desde quando ela fundou, fiz campanha aqui. Pastor Tony, como todo o ministério no modo geral, amo o fundador desta igreja que eu tive o prazer de conhecer, que é o pastor Daniel. Mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus me deixa claro que é noite de conserto.
Aleluia.
É noite de reconciliação, senhores. É noite de humilhação. Eu não tenho esse comportamento, mas eu não posso deixar de falar o que o Espírito Santo está me mandando falar. Noite de conserto, noite de perdão, noite de lágrimas derramadas nesse altar, dizendo: eu me humilho, eu quero te perdoar, meu irmão, eu quero seguir ao céu junto com você, eu quero ir para a nova igreja, pastor Tom, já estou profetizando, ir para o novo templo, abraçado, dando glória a Deus, dando aleluia, falando em língua estranha com você, meu irmão. Sabe, meu irmão, tu me humilhou, tu me pisou, sabe, meu irmão, mas eu te perdoo, tu foi infeliz naquela hora, mas vamos para o céu juntos, vamos derrubar essa barreira da diferença.
Aleluia.
Urabacala mandara xandarabagai. E que mal e de oblefaia suri me canta laia. Se coloque de pé, povo de Deus, não vou ser imprudente. E calabre anturibio de faia suri me canta laia.
Glória, glória a Deus, aleluia.
Concerto nesta noite.
Glória a Deus, aleluia.
Deus, para derramar fogo no altar, tem que estar com o altar pronto.
É Deus, aleluia. Seja o nome do Senhor.
Para o fogo descer. Pastor Fabiano, quer dizer que nesta noite não desceu fogo? Desceu. Está aqui, está ainda a brasa aqui. Tem brasa aqui, obreiros. Tem brasa aqui, irmãos. Mas para esse fogo ser completo, é necessário conserto no altar.
Glória a Deus.
Para esta alegria ser completa, é necessário conserto. E eu não estou fazendo aqui, irmãos, apologia, ou trazendo aos irmãos entenderem que tem conflitos, mas Deus está me mostrando aqui, irmão? Essa venda da decisão, indecisão, essa venda, irmão, que quer se implantar nessa igreja, tem que cair por terra. Vem aqui à frente. Posso orar, pastor Tony?
Aleluia, Jesus.
Eu estou sobre a ordem do meu pastor.
Aleluia, Jesus.
Eu respeito muito esse homem de Deus.
Aleluia.
Vocês não vão encontrar nessa cidade alguém que coloca o ombro. E não estou aqui puxando o saco, não, irmão. Usar um português bem claro. Não é o meu perfil. Eu, quando tenho para criticar, também mando brasa. Concerto.
Aleluia.
A igreja Ágape é uma igreja amorosa.
Aleluia.
Esse ministério foi criado em cima do amor. Ágape quer dizer amor verdadeiro.
Aleluia.
Vem à frente. Eu quero você que quer se consertar, irmão.
Glória, glória, glória a Deus. Aleluia.
Ah, pastor, todo mundo vai ver que sou eu.
Aleluia.
Deste auditório, deste plenário, vai ver que sou eu. É melhor você enfrentar o auditório desta igreja. É melhor você enfrentar este povo do que o julgamento lá na frente. É melhor você enfrentar hoje um pouco de vergonha, usando assim, do que ser envergonhado perante todos e todas naquele grande dia por carregar uma máscara de humildade.
Aleluia, Jesus.
Pede perdão para o teu irmão nesta noite. Se reconcilie. Se humilhe, irmãos. Eu sei que talvez não era uma mensagem que vocês esperavam, mas eu não vim pregar aqui o que os irmãos gostam de ouvir. Porque é muito fácil, pastor Tony, concluindo a minha raciocínio, é muito fácil pregarmos vitória, mas não há vitória sem luta. É muito fácil dizer que Deus vai exaltar, mas não há exaltação sem descer nas asas da humilhação. Para eu chegar ao pastorado, irmão, não foi moleza. Eu chorei também, continuo chorando até hoje, mas eu cheguei. Deus me trouxe até o patamar. Quanto mais dado, mais cobrado. E eu não quero ser cobrado por Deus desta noite. Posso orar, pastor? Ele já me deu autorização, vou orar. Agora o meu compromisso se encerra por aqui. Agora é seu compromisso com Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado por este momento tão especial, meu Deus. Que tu falara com teu povo através desses poucos minutos de ministração. Podemos, ó Deus, ser tuas testemunhas, se estamos, ó Deus, com os nossos corações entristecidos? Como podemos, ó Deus, estar sendo tua testemunha, se nós não conseguimos olhar ao rosto do nosso irmão? Senhor, como podemos ser tuas testemunhas, se o Espírito Santo não tem liberdade para frutificar o perdão? Ensina-nos, ó Deus, a perdoar. Ensina-nos, ó Deus, a entender os teus desígnios. Ensina-nos, ó Deus, a aceitar a tua correção. Sabemos que não é fácil, meu Pai, rendermos na humilhação. Sabemos que não é fácil, meu Deus, passarmos pelas asas da humilhação. Pedir perdão, meu Deus, é contra o ego dos nossos corações. Senhor, reconhecer as nossas falhas é uma coisa difícil. Mas, ó Pai, Tu és o Deus desta igreja. Tu és o Deus que adoramos. Tu és o Deus que professamos. Tu és o Deus que acreditamos. Que temos fé dada pelo próprio Senhor. Nos ensina a ser mais humildes. A aprender com Teu Filho amado, Jesus Cristo. Ser manso. fácil e humilde de coração. Dai vitória, Senhor, a este povo, que sempre, ó Pai, nos recebeu com carinho, com amor, e dando, ó Pai, a melhor forma de hospitalidade dentro desta comunidade. Pai, que Tu possa ensinar os nossos passos a trilhar nos Teus caminhos, dando, ó Deus, a nós a direção de um caminho excelente. Pai, dai a Tua bênção à administração desta casa. Senhor, ao pastor Daniel, ao pastor Tony, que está à frente desta região de Joinville e toda essa cidade. Dai a Tua bênção, meu Deus. É a minha oração, em o nome precioso de Jesus. Amém. Amém.